Se você tem amor ao seu fone de ouvido, pula esse podcast. Se você não quer ficar chateado com o seu fone de ouvido, pula esse podcast, porque eu vou te mostrar quão horrível é o seu fone de ouvido. Eu, você sabe, não tenho muito vocabulário para descrever som. Não é minha praia. Também não tenho muito vocabulário para descrever cor. E por isso conto com a opinião das pessoas que entendem. Já me falaram diversas coisas sobre fone. Tem que ser assim, tem que ser assado. Mas eu nunca consegui visualizar muito bem isso. E aí veio o Stephane Pigeon e fez um site onde ele colocou diversos sons explorando as potencialidades do fone de ouvido. E aí eu tava com o AirPod, dei play nos sons e, poxa vida, esse som aqui tá mal gravado, tá com chiado. Sabe quando tem uma interferência? Fica instalando, clique, clique, né? Plec, plec. Falei, pô, esse cara se diz sound designer, mas grava um negócio desse assim tão ruim. Era só explorando as frequências. E aí, enfim, fiquei danado da vida, mas continuei ouvindo porque parou de fazer os estalos. Ah, esse áudio aqui tá bom. E aí fui testando. Chega uma hora que você para de ouvir, né? O limite ali do ouvido humano mais idade. E eu fui ler a descrição. E na descrição diz assim: se você ouviu o áudio pipocando, não é que tá mal gravado, não. É porque o seu fone é uma porcaria. Ele não consegue reproduzir com fidelidade determinados sons. Eu falei, pera aí. Aí eu peguei o meu fone profissional, né? O meu fone pra gravar podcasts e coloquei o mesmo som. E tava límpido. O que os sons que o Stephane colocou disponíveis, eles, pra você entender numa imagem, mais ou menos assim, ele explora diversas características do fone de ouvido, meio que assim, ele manda um som lá em cima, um som altão, que não é alto, mas com, né, um agudo lá em cima, e depois um baixo, mas baixo grave, meio que testando o lá em cima e o lá embaixo. E essa ida e volta do alto-falante que tá dentro do fone de ouvido, também você pode testar com caixa de som, mas essa ida e vinda, essa exploração, faz com que o alto-falante vibre, ele se movimente, e aí ele começa a pipocar, ele não consegue reproduzir esse som, ele não tem essa, digamos, flexibilidade. São uns 10 testes que ele faz com fone de ouvido. Ele mostra, ele pega um áudio bem constante, indo de do mínimo até o máximo que você consegue ouvir, para você perceber que tipo de frequência o teu fone ele exalta. Se ele vai destacar os baixos, né, para você ver que não tem exatamente uma continuidade. Você, esse fone aqui é o fone perfeito para mim, gosto desse tipo de fone. E aí você pode usar esse site para entender por que você gosta desse fone de ouvido. Quer dizer então que esse fone de ouvido, ele favorece os baixos. Então já sei, eu gosto de fone de ouvido que favoreça os baixos. Eu gosto de um fone de ouvido que seja mais harmônico, que não dê prevalecência para nenhum tipo de frequência. Eu achei sensacional esse site, o link tá aqui nas notas desse episódio, e realmente mudou a minha concepção de fone de ouvido. Só confirmou aquilo que de alguma maneira eu já sabia, que os fones de ouvido são uma porcaria em sua grande maioria. A gente, no dia a dia, talvez não consiga perceber a diferença. A gente vai perceber a diferença e ficar colocando um depois outro, mas acho que a grande maioria não tem um vocabulário. Pode dizer assim, eu gostei desse som, não gostei desse som, mas isso é uma coisa mais pra quem realmente entende de som, do tipo de material, de fone de ouvido, quem tem um ouvido absoluto, né, quem é músico. Pro leigo, eu achei esse site sensacional. Faz o teste, diz aí se não... Agora, você tem que fazer esse teste num ambiente mais ou menos silencioso, não vai fazer na rua, porque se você fizer na rua, você não vai escutar os pipocos. Eu tava com outro fone de ouvido, falei, vou testar esse fone de ouvido aqui. E aí na rua eu não escutei os pipocos. Falei, pô, esse fone aqui é bom, hein? Achava que era muquirana, é bom. Depois eu fui para um ambiente silencioso e vi que pipocava igual. Então tá aí a sua decepção de fone de ouvidos. E falar de Blade Runner, eu vi Blade Runner, um filme bacana, recomendo que você veja. Acho que ficção científica é obrigatório você ver os dispositivos, como que a galera tá imaginando o futuro, porque de alguma maneira isso acaba pautando o futuro. O filme não tem a mesma ação do Blade Runner original, ele é mais parado, mas é muito bem contado, tipo Big Little Lies. Eu não gosto muito desse tipo de história de Big Little Lies, mas a história, ela, você quer ouvir aquela história, uma história que tá sendo muito bem contada. Os ganchos não são forçados, tipo 24 horas. Você que viu 24 horas pela primeira vez em DVD, era impossível você assistir um único episódio. O gancho era tão bem feito, não, só mais um. Quando você ia ver, já tinha se passado 6, 8 horas, você tava ali no ciclo vendo 24 horas. Big Little Lies tem uma história envolvente, e o Blade Runner igual, tem uma história mega envolvente. Eu não vou dar spoilers aqui, no final eu vou dar spoilers, mas o Blade Runner é bacana porque fala de questões filosóficas, né, sobre a natureza humana. Você tem máquinas, não são máquinas como as de hoje, são máquinas biológicas. Hoje a gente consegue se ver muito diferente da tecnologia. Hoje eu vejo um computador e eu sei que aquilo dali é um computador. Eu vejo um robô e eu sei que aquilo dali é um robô. A gente se sente superior às máquinas, superior moralmente até aos animais, mas quando a gente gente imagina a evolução das máquinas dentro desse padrão biológico? E aí, o que é um ser vivo ou não? E acho que isso é um bom exemplo da questão tecnologia versus conservadorismo, que muita gente diz, não, eu sou conservador, mas eu gosto de tecnologia. Tecnologia não é o seu smartphone, tecnologia é Blade Runner. É quando você tem um robô que tem um conceito de vida e você tem que, peraí, como é que é isso? E hoje, né, tradicionalmente, embora tentando evitar rótulos, mas um conservador é completamente contra o aborto. Eu, pessoalmente, sou contra o aborto também. Dentro desse aspecto, eu sou conservador. E é difícil da pessoa entender isso. Que eu tenho uma opinião e eu consigo pensar em outras possibilidades que não refletem a minha opinião. Por exemplo, se o Coca-Tech tivesse um foco em segurança, eu tranquilamente falaria, olha, existem estudos que mostram que você ser favorável ao aborto diminui a criminalidade. Então poderia, ó, pessoalmente, eu sou contra o aborto, mas do ponto de vista de segurança, há estudos que tal. Como o assunto aqui é tecnologia, quando você tem tabus, quando você tem áreas que você não pode pesquisar, célula-tronco ou não, não mexe com célula-tronco não, terapia genética não mexe com isso não, acaba sendo uma barreira para a tecnologia. Talvez seja até o certo a se fazer, mas não pode ser o certo a se fazer porque sim, esse é o certo, pronto, acabou. Então vamos entender o que é isso aí, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Asimov fala um pouco desses robôs biológicos, por exemplo, jardinagem. Você quer podar uma árvore, você pode, por exemplo, pegar um dinossauro, manipula geneticamente o DNA de um dinossauro, diminui ele de tamanho, né? Mexe completamente no dinossauro, aumenta a inteligência, deixa a inteligência dele, né, de uma criança de 5 anos, para que ele consiga obedecer às ordens, cortar a árvore lá direitinho, entender, já tem a habilidade mecânica para cortar as árvores, já come as folhagens, o que ele come já serve para adubo, então você já tem um ciclo, entre aspas, sustentável do ponto de vista de futuro. Ainda não é meio definitivo, né? Tem gente que acredita que sim, tem gente que acredita que não. As teorias do futurismo como um todo, até porque é uma coisa bem recente, elas são quase líricas, elas são infantis até. Você tem a galera que acredita que a gente vai atingir o que eles chamam de singularidade, quando a máquina vai ter um poder computacional de cérebro humano, e a galera que acredita que a gente não vai atingir essa singularidade. A previsão dessa singularidade está para mais ou menos 2050, entre os que acreditam. E aí nessa linha de singularidade, você tem dois cenários possíveis. Um é que o ser humano se torna um ciborgue, e eu vou até falar um pouco mais disso, de ciborgue, mas não hoje. E esse cenário seria até positivo em algum grau, porque você teria a tecnologia ajudando o ser humano. E você tem um outro cenário em que essa relação entre tecnologia e ser humano tornaria as máquinas conscientes. E aí o ser humano seria dispensável, aí dá ruim, aí dá treta. Mas o ponto da singularidade é exatamente o do Blade Runner, onde tecnologia e ser humano se mistura de uma tal maneira que você já não consegue mais distinguir o que é o que. Diferente do filme, seria um cenário maravilhoso, você não teria mais doenças, né? Teria, na verdade, a cura para todas as doenças, você praticamente teria uma vida eterna, você só morreria por acidente, você só morreria em casos extremos, você teria preservação da vida. Olha que cenário doido. Já nessa galera que não acredita na singularidade, a gente teria um cenário mais ou menos como é hoje, evoluindo, obviamente, a gente viveria numa tecnotopia, onde se precisaria cada vez menos da interferência humana para produzir as coisas, a gente ficaria com mais tempo livre. É um cenário de alguma maneira bem parecido com aquilo que acreditam os otimistas da singularidade. Agora, o lado ruim, a coisa degringola nessa tecnotopia, né, os pessimistas, é que isso faria evidenciar, polarizar ainda mais as diferenças sociais. Quem tem grana teria acesso à tecnologia e assim conseguiria se destacar mais ainda, e o pobre ficaria cada vez mais excluído, cada vez mais pobre. Então você vê que o cenário, quando você monta uma matriz, é quase lírico. Acreditam em singularidade? Sim ou não? E dentre esse sim ou não, você quebra em dois, um cenário otimista e um cenário pessimista. Tá, Coca, mas diz aí a sua opinião, o que você acha que vai acontecer? Isso aí é minha opinião. Aí frente a essa opinião, você pode me chamar de coxinha, de petralha, de direita, conservador, de esquerda, aí sim. Porque agora, tô dizendo aquilo que eu acredito que vai acontecer. Eu acho que vai haver uma singularidade, mas não uma singularidade como as pessoas estão imaginando, de suplantar o ser humano. Acho que a gente vai evoluir, conseguir evoluir a tecnologia até um ponto onde a gente vai perceber que o ser humano tem alguma coisa de especial. A gente vai perceber que tem muito de algoritmo no ser humano, mas tem uma imprevisibilidade no ser humano que a gente vai chamar de alma, que a gente vai chamar de espírito, sei lá. Acho que a máquina vai até conseguir suplantar já suplanta a força física, vai conseguir suplantar a inteligência, vai conseguir na hora de resolver problemas buscar todo o conhecimento para resolver aquele problema, vai conseguir juntar conhecimentos antigos para criar novas abordagens, mas não vai ter a aquele insight próprio do ser humano, que seria a criatividade. De novo, isso é minha opinião. Há quem acredite que a própria criatividade é um algoritmo, é fruto de experiências passadas que vão sendo combinadas. Ainda que você tenha tecnologias disruptivas, a disrupção ela é muito radical e isso não funciona. Soluções radicais, via de regra, não funcionam. Tem que ter o componente radical, mas ela tem que se adaptar aos costumes vigentes na época. Você pega o catolicismo, a mensagem de Jesus Cristo, ela é extremamente disruptiva, porque ela fala de compaixão. Você varre a história e você não tem ninguém falando de compaixão. Você pega os gregos, você pega Buda, pega todos os filósofos, pensadores, até Jesus Cristo, e nenhum deles fala de compaixão. Acho que o maior oposto dessa ideia de compaixão são os japoneses. O japonês, quando ele erra, não tem aquele, pô, senta aqui, cara, vamos conversar, você errou, né? Vamos fazer diferente. O japonês, quando erra, ele prefere se matar, né? Uma das maiores taxas de suicídio, uma questão cultural. E o catolicismo, pra ele vingar, ele teve que importar uma série de costumes da época. É muito, entre aspas aqui, resumidamente, muito mais fácil eu dizer, ó, o Jesus Cristo é uma encarnação do Deus Sol, sei lá, por isso que nasce aqui no solstício, unificar de alguma maneira as datas, os ritos, do que criar toda uma nova teologia. Por isso que eu acredito nessa fusão, né, mais suave. Ver a disrupção, legal, a gente tem já a disrupção, mas como é que eu adapto essa disrupção na realidade de hoje? E agora, voltando ao Blade Runner, vale a pena você assistir como o futuro é imaginado, como essas assistentes pessoais vão dando corpo à sobreposição de holografia com a realidade. Vale mó pena assistir. Eu agora vou dar alguns spoilers, não vou falar nada mais além de spoilers, então pode dar pausa aqui, não vai ter nada a mais pra frente, senão spoilers. Então, já deu pausa? Se você não quer ouvir o spoiler, dá pausa. Um dos grandes dilemas do Blade Runner é saber se o Harrison Ford, o Deckard, é ou não um replicante, é ou não máquina. O próprio Harrison Ford acredita que ele não é uma máquina. No livro, originalmente, ele não é uma máquina, mas pro diretor do filme, sim, ele é uma máquina. Tanto que, na versão do diretor, acho que é de 2004, do Blade Runner, eles colocaram cenas extras onde mostra o Harrison Ford sonhando com... É um unicórnio, né, que ele sonha? É um unicórnio. E depois um carinha faz um origami de unicórnio, coloca em cima da mesa, sugerindo, olha, tá vendo? Essa memória que você tem foi uma memória implantada. Pro 2049, onde você fala dessa capacidade de reprodução do replicante, fica até esquisito. Ah, é o ser humano procriando com máquina. Quando você encara o Harrison Ford como um replicante, o filme fica muito mais bonito. São as próprias máquinas completamente independentes que podem procriar entre si. Dependência zero do ser humano. Você tem diversas passagens que sugerem isso. Por exemplo, quando o Jared Leto, o Wallace, diz pro Deckard, ó, você foi programado pra estar ali, pra conhecer a Rachel, né? Senão qualquer um poderia engravidar a Rachel, qualquer ser humano. Quando aquela outra, a líder da rebelião, a Freyza, você precisa matar o Deckard. Por que precisa matar o Deckard? Senão o Wallace, Jared Leto, vai ter acesso ao segredo de procriação dos replicantes. Mas isso são só teorias. Coca-Tech.